Yardcast 26 chegando na área sobre um assunto altamente quente que está em evidência e com muitas dúvidas, muitos interessados. Nós vemos já alguns Yardcasts falando sobre ele e hoje nós vamos seguir sobre esse tema, especificamente falando de plataformas, para ajudar a quem está começando ou quem tem uma loja já começando, tá, ou está lá no Instagram e quer profissionalizar, quer ter uma plataforma, a escolher a melhor plataforma para o seu momento da sua loja online.
Então, o pessoal comentou, né, nós já fizemos dois Yardcasts falando sobre e-commerce e o pessoal veio perguntar pra gente qual era a melhor plataforma para começar, né? Porque a gente falou um pouco sobre estratégias de marketing e tal, mas assim, como que a gente inicia isso, né? Eu tô pensando em abrir um e-commerce,
eu acho que muita gente se pergunta isso e fica até na dúvida, né? Será que eu devo desenvolver um site, né? Começar do zero, ou existe alguma outra plataforma que eu possa hospedar, né, minha loja virtual, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, né? Que itens você deve analisar para ver se compensa, de repente, você desenvolver, né? E até mesmo na escolha das plataformas, porque existem várias, inúmeras aí disponíveis para contratar, né? Desde de algumas que atendem os menores, né, até as grandes lojas, né?
Antes até de entrar nessa questão das plataformas, queria perguntar a opinião de vocês e a gente tentar chegar num consenso. Loja no Instagram, daí é um e-commerce ou não é? Ou quem só vende pelo Instagram e WhatsApp, entra nessa mesma lógica? O que vocês acham?
Eu acho que aí acaba entrando na questão de expansão, talvez, né? Ou da pessoa que tem a loja não ter pensado em abrir mesmo, né? O e-commerce ir para esse lado de Google, enfim.
É mais profissionalizar mesmo, né? Você Exato. Que talvez está ouvindo aí, tem uma loja no Instagram e pensa, como que eu vou melhorar isso, como que eu vou vender mais, como que eu vou profissionalizar mesmo. O caminho realmente é você sair da plataforma do Instagram e migrar para ter um site próprio.
Automatizar, eu acho que, né? Dizer basicamente dessa forma, né? Vender sozinho, sem você precisar ter talvez muita interação
ficar
ali.
Respondendo lá.
Exato.
Atualmente o Instagram, ele não tem uma forma de você pagar pelo aplicativo, né?
Não tem ainda. Você consegue colocar preço, linkar o teu site externo, ele carrega, acho que, dentro do próprio Instagram. A pessoa não precisa sair de lá, mas você tem que ter um site realmente.
Então você tem tipo um marketplace dentro do Instagram?
Não é nativo do Instagram, entendeu?
É.
Só que como o site hoje eles são responsivos, e o Instagram, ele, como você clica um link dentro do Instagram, ele abre num mini navegador do próprio Instagram. É. Então ele fica ali naquela mesma interface. Assim, é outra interface, é a tua interface, mas ele fica uma janelinha próxima. Você não precisa abrir lá um Google Chrome, alguma coisa. Né? Mas não tem nativo, não tem. Eu vejo que muita gente quer iniciar e já escutei gente pensando assim, mas eu só quero vender umas coisinhas pelo Instagram. E não enxerga que você pode vender umas coisinhas tendo uma loja online também, fácil, intuitiva, rápida, de colocar no ar, que vai te facilitar a vida para você vender no Instagram e fazer pagamentos, ou mesmo só para você divulgar, e você não precisa parar de continuar vendendo ali manualmente que você quer, falando com as pessoas, no WhatsApp, etc. E ao contrário também, de pessoas que já têm um bom volume de vendas no Instagram e imagina e pensa assim, não, mas eu não estou ainda no momento de ir para uma loja, para uma plataforma, de ter um site. Cara, o momento é do zero, quando você está começando, não tem nada, já é o momento de ter uma plataforma. Então tem que mudar esse pensamento limitante, que é de você acreditar que eu tenho que estar muito grande para ter uma loja. Pelo contrário. E porque nós vamos falar hoje justamente das plataformas que auxiliam, eu chutaria aí 90% dos negócios que estão online, vendendo online, que essas plataformas servem muito bem e perfeitamente. A não ser que você queira competir com a americanas.com, com a Netshoes, daí realmente você precisa de alguma plataforma mais robusta, mas se não, eu acredito que é viável.
É, então até mesmo já seguindo para esse caminho aí, a primeira coisa que você tem que analisar antes de escolher uma plataforma aí é o preço, né? É, pense dessa forma, você vai testar ainda, né? Você talvez tenha aí poucos produtos, né? E pense que você vai escolher um plano, então talvez você fique amarrado por algum tempo com alguma plataforma, né? Então a dica aí é sempre você escolher o preço mais básico, né? Tem diversos planos, tem plataformas que oferecem até 6 planos diferentes. Algumas têm até plano grátis e outras testes grátis, tipo teste grátis de 30 dias. Depois vem a primeira mensalidade. Então, a primeira dica, né, e o que você tem que analisar aí é o preço. E sempre comece do básico se você está abrindo a tua loja.
Até porque se for o caso de melhorar o plano, isso você pode fazer a qualquer momento, né? Você pode contratar um upgrade. Agora, para você cancelar, já tem um pouquinho mais de complicação, né? Então, por isso é melhor comprar do básico e fazer o upgrade se for o caso.
Exatamente, né? E se oferece o grátis ou o teste, é melhor ainda, né? Então, você tem a possibilidade de testar e se não curtiu, cancela sem problema nenhum, né? A segunda coisa que eu queria pontuar aqui também, é a integração com ERP. Né? Então, às vezes você tem tua loja física, aí já tem teu software de gestão, então dê uma pesquisada se ele já integra com o teu software de gestão. Né? Pô, pesquisou, viu que integra, já é uma grande questão, porque você não precisa ficar migrando de sistema, né? Poxa, controle de estoque, enfim, entre outras funcionalidades. Né? E além dessas integrações do próprio ERP, dá para pontuar até a questão de aplicações que podem te ajudar lá na frente, né? No caso, com publicidade mesmo, que é a questão, quero anunciar, agora precisa integrar com o Google Merchant Center, né? Para fazer os anúncios no Google Shopping, né? Entre outras coisas. Então, é muito importante, na hora de você escolher, ver se a plataforma que vai hospedar a tua loja, né, oferece todos esses serviços. Né?
É. Um item que dá para se analisar também é a capacidade que você tem de sair e trocar de plataforma. É a facilidade que você tem, porque isso é muito fácil no começo de você escolher. Porque você está começando, você vai ter o trabalho de cadastrar os produtos, ou de fazer uma importação, sei lá. Agora, na hora que você quiser trocar de plataforma. Então, é bom ficar atento também à facilidade que você tem de exportar esses dados para subir numa plataforma nova sem precisar ficar manualmente mexendo em cada um. Desde preço, foto, descrição de produtos. Né?
Ou justamente, se você pensa num crescimento, você vê até onde essa plataforma pode te ajudar, né? O quanto ela comporta também, né? Acho que isso é muito importante de analisar. Tipo, sei que tem o potencial e quero vender muito mais. Será que lá na frente ela vai conseguir me ajudar, né? Então, pensar nisso também. Um outro ponto que eu tinha notado aqui também é sobre a entrega. Né? Então, ter uma experiência de que o produto chegue rápido para o cliente, enfim, você dá a opção de PAC, SEDEX, entre outras coisas, né? Ajuda muito. Então, verificar isso na hora da escolha também. Tem algumas ferramentas que oferecem até retirada na loja, então, se você tem um comportamento de cliente que você tem loja física e o cara quer fazer retirada, também permite, então...
Mas isso é uma coisa que depende da plataforma? O tipo de entrega?
Sim, justamente porque tem integrações com transportadoras, com o próprio correio, e isso acaba facilitando, né? Algumas têm limitações de planos, ou seja, tenho mais integrações com transportadoras num plano Plus, né? Inicialmente é limitado, então tem que analisar isso também, né? Para ver qual te serve mais.
Legal, não sabia disso.
Isso inclusive pode e deve servir como um diferencial, né? Isso é planejamento estratégico de posicionamento de qualquer loja. E aí você pensa assim, mas eu não consigo competir com outros concorrentes, ou eu não consigo ter poder de compra para vender com margem. De repente você pode vender um pouquinho mais caro, mas a tua entrega é a jato. Né? E como é que você faz isso? Você se desdobra, você trabalha mais, porque você vai ficar full time olhando o teu site, caiu uma venda, você corre já pro correio e já leva o pedido. Então, às vezes, a pessoa recebe no dia seguinte, no mesmo dia, de repente, da cidade. E isso se torna um diferencial, porque as pessoas vão começar a elogiar e falar: nossa, essa loja entrega muito rápido, que legal. E você consegue manualmente competir com outras lojas maiores, de repente, pelo simples fato de que você entrega mais rápido. Isso hoje em dia, e aí em alguns casos você pode até prometer, né? Entrega em 24 horas se o pedido for feito até as 16 horas, sei lá, 15 horas.
E é louco, né? Porque o tão crítico e importante que é isso, né? Que é a entrega, né? Eu acho que ali, obviamente, a experiência de você comprar, o preço também, mas eu acho que um dos grandes pontos que você tem que ver, se você tem um e-commerce, com certeza é a entrega. Eu acho que tem que, talvez, até investir, dependendo do tipo de usuário, que às vezes o cara quer que chegue mais rápido, que chegue, enfim. Isso aí é muito importante, eu acho que é extremamente crítico, né?
A gente mexe aí com a experiência realmente do usuário, né? Acho que o cara fica ansioso, né? Na expectativa de receber, de ver, enfim. Né? E se acaba atrasando, se demora muito, né? Às vezes a pessoa perde até a empolgação, né? Daquela compra, né? Nem lembrava mais que a compra ia chegar, né? E enquanto ela tá mil ali esperando, pô, chegou em 24 horas, né? De repente ela já abre, já tira foto, já posta, marca a tua loja. Né? São coisas que eu acho que acabam ajudando. Um outro item importante aí também, pra gente falar, é a questão do layout que essas plataformas oferecem. Então, tem algumas que oferecem temas, né? Ah, tem lojas que oferecem 50...
Você vai falar das plataformas ou vai ficar no mistério?
Mais um pouquinho, mais pra frente a gente vai comentar algumas.
Então fique tranquilo, você que tá aí de repente se perguntando, putz, será que eles vão falar das plataformas? Nós vamos falar das plataformas.
Mas o mais importante até agora é se atentar nesses itens justamente para você saber qual escolher, qual melhor vai te servir, né? E essa questão do layout, tem plataformas que tem muitos layouts, né, para você escolher, mas oferece pouca personalização. E algumas oferecem poucos layouts e muita personalização. Então, se você entende um básico de design, de programação, ou gosta até mesmo de fuçar e mexer, né, você vai conseguir, de repente, personalizar a tua loja num tema aí que outras lojas usam e ela fique diferente do mesmo jeito, né? Dê uma cara legal para ela. E nesse outro formato de plataformas que oferecem mais temas, a chance da tua loja ficar menos parecida com o concorrente ou qualquer outra loja é menor, né? Então, vale a pena você avaliar essas duas situações, né? Ou se você também não gosta de mexer, não gosta de design, colocar muitos banners no site, enfim, você pega um tema que seja realmente meio pronto e usa ele dessa forma. Um outro item, não sei se vocês têm alguma outra coisa para validar, mas senão eu vou tocando direto aqui.
Pode tocar aí, tá bom. Tranquilo.
Um outro item também importante é a quantidade de produtos, né? Isso também, os planos básicos têm limitação, né? 50, 100 produtos, enfim, vai variar também de plataforma para plataforma. Então, dependendo da tua loja, talvez você não consiga cadastrar todos os produtos num plano básico. Você já tem que partir para um plano inicial. E outras coisas que eu vou apontar aqui agora, meio junto, assim, até para a gente ir diretamente para as plataformas e poder comparar um pouquinho, é a questão de segurança, meios de pagamento e domínio, né? Esses são outros itens bem válidos para você comparar nas plataformas. Até a questão dos meios de pagamento tem variação de plano para plano. Tem algumas que no básico oferece só boleto e cartão. Isso é uma coisa que acaba também interferindo diretamente na compra, né? Se você tem mais meios de pagamento, o teu usuário com certeza tem mais chance de comprar. Tipo, no PayPal, depósito, né? Você está facilitando a tua venda pro cliente, né?
Uma coisa que você pode fazer é pedir para pessoas de diferentes idades fazer uma compra. nas plataformas. A gente já vai chegar nesse tópico de falar de cada uma delas, mas vocês vão ver como várias têm planos grátis ou testes grátis com 30 dias, faz uma configuração extremamente básica e pede para um adolescente, para um adulto, para um homem, para uma mulher, para uma pessoa idosa. De repente, claro, se não for teu público, de repente não precisa ser tão amplo assim o aspecto de dados, mas... E fala assim, faz uma compra aí. Desde clicar no primeiro link e ir fazendo para você sentir as dificuldades, ver como as pessoas vão se comportar, né? Porque às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa definitiva, escolhi e vou fazer. Não, você pode testar. Dá para testar muito antes.
E agora até falando um pouco de comparação, a gente vai comentar um pouquinho das que a gente tem mais experiência e já acabou utilizando, né? Que é a loja integrada e a Nuvem Shop, né? A gente pode citar algumas outras aí para frente também, né? Sobre as duas, sobre usabilidade, é bem tranquilo na questão de cadastrar produto, inserir foto, simples e prático. Em 10 minutos você tem itens cadastrados e já pode estar com a tua loja pronta. Na verdade, nem a questão de cadastrar os itens mesmo, mas desde a criação da loja ali, em 10 minutos você consegue criar a loja, inserir os dados, inserir produto e de repente já começar a vender. Se você já tem um esquema de tudo pronto já, como que eu vou transportar, como que vai ser o frete e os meios de pagamento, né? Então, em questão de usabilidade, as duas assim são bem simples e rápidas. E começando pelo primeiro item que eu tinha destacado lá na frente, lá atrás, desculpa, a questão dos preços, né? Falar um pouquinho aqui dos planos da loja integrada. Então, a loja integrada ela tem um plano grátis, né? Ou seja, até 5 mil visitas por mês, você pode cadastrar 50 produtos e ter um usuário administrador, né? Tem esse plano inicial e ele tem mais 5 planos e o último plano, né, o plano final, custa R$499, né? Então, você tem várias etapas aí que podem acompanhar o crescimento da sua loja até atingir um maior nível, né? Sobre a Nuvem Shop, ele funciona um pouquinho diferente, né? Eles têm 3 planos, né? Não tem o plano grátis, e eles têm um teste que é válido por 30 dias, né, para você usar. E aí, o primeiro plano é R$49,90, só que tem uma questão aí, né? Eles cobram R$1,99 por venda concluída, né? E os outros planos também têm essa mesma lógica.
A diferença básica, então, é que a loja integrada ela cobra por acessos e quantidade de produtos. E o Nuvem Shop é ilimitado acessos e quantidade de produtos, mas ele cobra uma taxa por cada transação feita. E não é a taxa do cartão, é a taxa da loja. É uma taxinha de manutenção da própria loja, como se fosse, sei lá, o custo de hospedagem dessa loja. Né? Só por aí você já consegue imaginar o que vale a pena para alguém que está começando. Nesse sentido, nesse quesito de custo. Quem está começando, muito provavelmente a loja integrada vai ser mais barato, porque ele cobra não por transação, mas por quantidade de produtos e acessos. Quem está começando vai ter menos produtos, menos acessos.
Aliás, não cobra, né? É de graça o primeiro plano.
O primeiro plano, inclusive, é de graça. Exatamente. Mas chega num determinado ponto, a gente fez algumas simulações, até usando alguns clientes nossos, assim, reais, cases reais de clientes da agência, pensando em faturamento e visitas que essas lojas têm. E chega lá num determinado ponto, quando você atinge lá 50 mil visitas, que o Nuvem Shop acaba ficando mais barato. Então, aí você tem que pôr na balança, né? Você pensa em crescer, se é um projeto realmente consistente, que você imagina crescer, talvez, eu estou falando só apenas do custo da loja, não estou falando dos outros critérios que o Alex já falou e talvez vai falar ainda mais, né? Que é design, personalização, facilidade de uso. Falando só de custo, realmente, de manutenção. Daí a Nuvem Shop, no longo prazo, tende a ser mais barato.
Mas aí entra essa questão da integração, da migração, tem essa facilidade, por exemplo, se eu aí, comecei com a loja integrada e vou querer migrar para a Nuvem Shop, vai ser fácil ou vou ter que recadastrar tudo? Ou tem como exportar e importar lá na outra?
Então, a exportação depende, você tem que realmente pesquisar, né, na loja que você for contratar, né, mas nas que a gente citou, na loja integrada e na Nuvem Shop, ele é feito por meio de planilhas, né, e nesse sentido cada um tem que adaptar, né, então a loja integrada tem um formato, né, e para você pegar esses dados e importar, por exemplo, na Nuvem Shop, você vai ter que adaptar ele para o formato da planilha da Nuvem Shop para você fazer essa importação. Mas é sempre bom você dar uma pesquisada, dar uma olhada no FAQ lá das plataformas para ver se é possível fazer isso. Ou se não é planilha, é de alguma outra forma. Né? Dando continuidade até aqui na nossa comparação, né, a questão de layout, eu falei que é muito importante, né? E os dois cabem nesse modelo. A loja integrada oferece menos opções de layout, mas ela tem uma opção mais avançada para quem quer personalizar, inserir HTML, enfim, quer fazer um teste mais avançado, né, na personalização da loja. E a Nuvem Shop tem mais layouts para você escolher. Pouca personalização avançada, mais layouts. São cerca de 40 layouts que a Nuvem Shop oferece, que é uma gama, tipo, eu acho bastante. Assim, pelo que a gente tem visto de outras plataformas, enfim, você consegue deixar ela também única e com a tua cara, né? Dá pra dizer nesse sentido. Sobre a entrega, os dois também integram com Correios, né, que é, digamos assim, talvez a maior, principal ferramenta de entrega. E aí tem a questão de disponibilidade nos planos iniciais e grátis. Né? A loja integrada, por exemplo, na loja grátis dela, ela oferece EDEX, PAC, para retirar pessoalmente, você tem essa opção, transportadora, Freenet e melhor envio, né? E a Nuvem Shop até tem a listinha aqui. Você consegue fazer com Correios, envio fácil, Log e Jadlog, que são algumas transportadoras, né, no plano inicial, mas vai de você realmente olhar todas essas informações, tem descritas em cada plano, né? E assim segue também justamente para a questão de pagamento, né? Eu tinha até comentado ali, inicialmente na Nuvem Shop você só tem boleto e cartão, né? Então sempre dentro da descrição dos planos você consegue visualizar quais são os benefícios e quais são as vantagens entre entrega, pagamento e outras coisas.
Legal. E existe uma terceira opção ou outras opções, se eu não ficar preso só a essas duas? Não sei se você já terminou a descrição delas.
Já sim. Então, citando aí, tem a Shopify, né, que é uma hospedagem gringa, né, de fora, eu acho que até americano, né, se eu não me engano. Existe uma outra também,
inclusive teve uma live do Gary Vee com o fundador da Shopify, agora na época de quarentena, de Covid, eles fizeram uma live os dois juntos.
A Shopify é bem grande, eu já vi várias lojas que utilizam, nunca testei a ferramenta em si, mas deve ser muito boa justamente porque tem muita utilização, a gente já vi inúmeras lojas que usam. E a Try, que eu não conhecia muito, né, você acabou trazendo pra gente dar uma olhada, né, mas que também, se você vai olhar os clientes deles lá, tem grandes lojas que utilizam a ferramenta.
A maneira de cobrança da Try eu acho que é muito parecida com a do loja integrada. Pelo que eu pelo que eu sei, né, de por número de produtos e tal. A diferença é que eles não têm um plano grátis, como a loja integrada. Isso é mais um atrativo para iniciar. Mas de qualquer forma é similar, né? E, né, vai de pesquisar realmente e testar as plataformas, né, com certeza. E também existem as plataformas mais robustas, né? Aí Magento, entre outras, que é para quem está pensando em ter diversas funções. A gente estava até conversando antes de começar a gravar o podcast. E eu acho que a grande questão aqui é, não adianta nada também você pagar um plano super caro, pagar para desenvolver, de repente, uma plataforma própria, que é uma outra opção também, pagar o desenvolvimento de uma plataforma personalizada. Tem formas de fazer via WooCommerce, integrado com WordPress. Eu já vi o pessoal fazendo, nunca mexi em um. Mas acaba saindo mais caro, você tem que acabar pagando uma hospedagem também, que fica, às vezes, próximo desses 49 ou 79 dessas plataformas prontas. Lógico que talvez ele fique um pouco mais personalizado visualmente falando, porque na teoria você pode fazer o que você quiser visualmente, só que no e-commerce não tem muito como você reinventar a roda do ponto de vista de usabilidade, as coisas têm que ser óbvias, fáceis, intuitivas, e aí as grandes plataformas já testam e retestam isso muitas e muitas vezes até chegar nas melhores soluções. Então não adianta você também ter um negócio extremamente cheio de funções que você não usa. A gente já pegou casos de clientes aqui na agência que tinham uma plataforma desenvolvida, externa, e que ele não usava funções básicas, como troca de banner, como criar promoções, cupons de desconto. Então o que adianta você pagar para ter uma função que você não vai usar? Começa aos poucos e você vai crescendo, de repente, os planos de acordo com a tua necessidade, até pensando em desenvolver uma coisa própria utilizando uma plataforma como Magento ou outra dessas grandes, mas com certeza não é necessário para quem está começando aí até uns 100 mil, 150 mil reais de vendas, até mais que isso. Com certeza as plataformas prontas vão atender muito bem.
Você tinha falado sobre domínios,
uhum.
Quais são as diferenças nesse sentido das plataformas?
Sobre essa questão, a questão de você usar o teu domínio e ter mais autoridade, né? Você pode usar a loja do Zé, né? O nome da tua loja, .com.br, né? E as duas permitem isso. Não fica aquele prefixo, né, antes do site, tipo, acho que o Wix, quando você cria um site no Wix, fica lá, né? Wix, barra, loja do Zé, não sei o que. Né? Então, por exemplo, tanto na loja integrada como na Nuvem Shop permitem você utilizar o teu domínio, né?
Só para citar, porque eu acho que vale citar também, a gente tem a VTEX, que é uma outra plataforma também, mais uma alternativa, quem quiser fazer realmente uma pesquisa extensiva aí, loja integrada, Nuvem Shop, que foram as duas que a gente detalhou mais hoje, e aí temos a Shopify, Tray, VTEX, com plataformas que você pode pagar e usar. Né? Acho que a VTEX até não é tão fácil assim, ó, precisa de uma configuração um pouco maior de programação, mas ela tem esse.
E sobre o veredito, acho que não tem uma melhor, né? Existe a que melhor se adapta à sua realidade, né? Então, elas têm as diferenças, mas aí você vai verificar todas essas questões, né? E validar realmente a qual melhor te atende, né? Qual você pode cadastrar todos os seus produtos, se você precisa cadastrar todos os seus produtos, né? Aí você avalia a questão de visitas do seu site, enfim, entre todas essas coisas que a gente falou, e acha que melhor adapta a tua loja aí para você poder configurar.